Informação, informação, prestação de serviço. Araria FM, Rádio Forte, Rádio Forte. Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, eu estou recebendo o vice-prefeito de Araripina, Vilares Mateus. Agora há pouco eu trouxe aqui uma matéria sobre uma visita do prefeito Raimundo Pimentel, né? Juntamente com a Vilares ali, no novo complexo eólico que está sendo construído aqui no município pela Votorantim Energia, uma mega estrutura. Vamos falar também sobre outros assuntos, evidentemente, né? Obras, política. Mas é um prazer, Vilares, tê-lo aqui, meu irmão, mais uma vez. Muito bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves. O prazer é todo nosso. Sempre uma honra falar com você e com todos os sertanejos. Bom dia a todos os ouvintes que estão espalhados em todos os sertões pernambucanos, sertão de São Francisco, sertão central, sertão do Araripe.
E Beto Sonho, ele diz, Roberto, quando for entrevistar uma autoridade aí, pai, peça para mandar um alô pra gente aqui.
Beto é um desbravador da comunicação no sertão central e no sertão de São Francisco.
Um abraço, Beto, meu irmão. Bom, Vilazo, essa grande obra aí, tem muita gente que não está sabendo o que é que está acontecendo aqui na zona rural de Araripina, não, né? No município, na região como um todo também, parte do Piauí. Tem coisa acontecendo aí, meu irmão, que vai transformar a nossa economia, né, Vilazo? E você ontem pôde comprovar lá pessoalmente, com o prefeito.
Sem dúvida, Roberto. A gente, desde o início da primeira gestão do prefeito Raimundo Pimentel, a gente vem sempre tendo reuniões de monitoramento com a equipe do prefeito, como também com a equipe, com equipes da iniciativa privada. E ontem nós fomos conhecer um projeto do Parque Eólico, tudo indica que será o primeiro parque híbrido de Araripina.
Solar e vento, né?
Solar e vento. É. Então é uma mega estrutura, é coisa que a gente só conseguia enxergar em regiões metropolitanas do país, mas hoje, bem aqui no município de Araripina, divisa com municípios do estado do Piauí, a gente está vendo uma estrutura de engenharia fabulosa, onde vai oferecer uma mão de obra aos jovens de Araripina, e por isso a nossa visita, porque a gente precisa ter sempre um feedback com essas empresas que vêm investir em Araripina para sabermos qual a mão de obra que eles necessitam para a gente começar a preparar essa mão de obra com a nossa juventude, que muitas vezes passa a sua maioridade, termina o ensino médio, termina até o ensino superior e não tem uma oportunidade de emprego. A gente está procurando manter esse diálogo, manter essa conversa, para saber qual os técnicos que eles mais precisarão, para a gente começar a correr atrás e arrumar essa formação através de alguns parceiros, ou federal, ou estadual, ou do Sistema S, para preparar essa mão de obra para que não aconteça como iniciou no início dessa obra lá atrás. Pegou o município desprevenido e várias mão de obra veio de fora. Eles trouxeram pessoas técnicas com a formação necessária no investimento daquela época. Então, nossa visita, além de conhecer a mega estrutura que está acontecendo bem aqui no município de Araripina, a gente vê também, está muito alinhado com o pessoal da iniciativa privada para procurar manter essas oportunidades de geração de emprego e renda no município de Araripina. Prefeito Raimundo Pimentel, próxima semana, vamos voltarmos a nos reunirmos com alguns parceiros para desenhar e colocar em prática projetos que vai ser bom para a geração de emprego e renda para a juventude em nosso município.
E o prefeito ficou entusiasmado, né? Disse que a Araripina vai se consolidar como uma cidade de referência na geração de energia renovável, que aí já entra as duas, né? A eólica e a solar.
Roberto, e além desse parque estar em execução, o secretário Lucas Amorim já está na mesa dele, a assinatura de alvará de outro parque eólico também na divisa de Pernambuco com Piauí. Ou seja, o pessoal que trabalha com a energia renovável acho que eles fizeram tipo uma seleção, vento A, vento B, vento C, vento D, e vem desenvolvendo cada lote desse de vento. Então a gente está na execução de um complexo, eles já estão aí pedindo licenciamento para iniciarem outro complexo.
E aí a importância, né, Vilas, a criação dessa autarquia do meio ambiente aqui do município.
Muito, porque se você fosse esperar pelo licenciamento do Estado, eu acho que atrasaria muito essa liberação dessas obras.
Bom, já que você falou em obras, nós tivemos muitas obras aí realizadas ao longo aí do final do meio do ano para cá, de 2020, início de 2021, depois da eleição também, muita gente dizia que as obras iam parar, mas continuaram. Mas agora as obras pararam. Quando é que vai chegar mais obra para Araripina aí, principalmente essa questão de asfalto, quadra poliesportiva, essas coisas?
Roberto, essas obras foram frutos de uma parceria da gestão do prefeito Raimundo Pimentel, do vice Avilás Mateus, com o deputado federal Fernando Filho, com o senador Fernando Bezerra. As pessoas batem muito o adversário, que não tem o que dizer da gestão da gente, começa a dizer: ah, é recurso federal, é recurso federal. A gente queria estar podendo divulgar que seria recurso estadual, né? Tem muitas de recurso próprio. Infelizmente, o município de Araripina não tem o prazer de anunciar uma obra com recurso estadual. O governo do estado, por uma perseguição política, ou dele ou de seus aliados, não direciona recursos para o município de Araripina. E um programa que foi feito pelo ex-governador Eduardo Campos para beneficiar todos os municípios, né? O de Araripina, até hoje esse dinheiro não chegou. E a gente lamenta muito por essa atitude, né, da atual gestão estadual, porque não prejudica, não é o prefeito, não é o vice, prejudica toda a população de Araripina. Então, através dessa força que a gente tem lá em Brasília para angariar recursos federais, é importante essa parceria que a gente tem aí com o deputado federal Fernando Filho. O deputado federal, nas últimas eleições, teve 4.500 votos e disse que iria corresponder essa votação com trabalho, com emenda, com dinheiro lá de Brasília para Araripina, que se sentia já acolhido. E como sertanejo, ele também se sentia filho de Araripina. E nessa parceria, a gente conseguiu colocar uma quadra poliesportiva lá no povoado do Cavaco, onde eu fui assistir a abertura do campeonato de futsal. E uma multidão lá. Uma quadra poliesportiva no distrito do Moraes. Uma quadra poliesportiva no povoado da Feira Nova. Uma quadra poliesportiva no distrito do Gergelim. E tinha um ainda para a Lagoa de Dentro, que a gente não levou sorte com a construtora que ganhou a licitação da quadra da Lagoa de Dentro. A gente perdeu o recurso. A empresa ganhou a licitação, ficou postergando, não executou a obra e a gente perdeu esse recurso. Porém, já existe todo um planejamento, né? O prefeito lidera a equipe aí de elaboração de projetos, e a gente, com toda a equipe de infraestrutura, com toda a equipe do prefeito Raimundo Pimentel, e com as lideranças, com os vereadores, com os suplentes, a gente tem uma série de demandas e quadras para povoados e para a zona rural também, né? Para um sítio onde são bastante habitados e que tem uma população muito forte de esportistas.
É bom para a saúde também, né?
A gente não tem como chegar em todos os povoados, em todos os distritos, mas a gente está fazendo um mapeamento, um planejamento para que contemple a maior parte possível de desportistas com essas quadras que o deputado federal Fernando Filho destinou a Araripina. A questão da pavimentação asfáltica, Roberto, nós tivemos 3 ou 4 etapas de asfalto, né? A empresa chegava, fazia uma parte, a gente conseguia mais. Sei que em menos de um ano, né? Começamos em abril de 2020, em menos de um ano a gente pavimentou mais de 120 mil metros de asfalto no município de Araripina, apenas com recursos destinados através do governo federal para Codevasf e para o município de Araripina, através do trabalho do deputado federal Fernando Filho. E temos também os asfaltos feitos com recursos próprios. O prefeito Raimundo Metal tem uma usina de asfalto.
Usina de asfalto aí,
a gente tem feito algumas intervenções com recursos próprios do município de Araripina em nosso município. Nós tínhamos também a maior frente de pavimentação em paralelo que a história de Araripina já viu. A gente tinha 32 batedores de pedra em paralelepípedo calçando as ruas dos distritos e dos bairros de Araripina. A gente conseguiu fazer aí 83 mil metros de calçamento. Chegamos na Bela Vista, chegamos no bairro Universitário, chegamos na Travessa Trajano Lacerda.
Alto da Boa Vista foi praticamente todo calçado.
No Alto da Boa Vista ficou algumas ruas por problemas geográficos, problemas de solo, mas a gente está voltando. Eu chego já lá, qual a nossa ação em frente a essas ruas que ficaram fora. Chegamos no, na Rancharia, chegamos em Lagoa do Barro, chegamos no Morar, no Gergelim, em Nascente. Estamos aí com a frente para chegar ao distrito de Serrânia, ao povoado da Cipaúba, ao povoado da Lagoa Dentro, ao povoado da Ponta da Serra, ao povoado da Feira Nova. Enfim, a gestão do prefeito Raimundo Metal, do vice Evilásio e de toda a equipe, obviamente, quando eu falo o prefeito e no vice, não somos só nós dois, porque só nós dois não tínhamos força de agilizar e de executar tantas ações. A gente tem uma equipe técnica, uma equipe que dá o suporte, a gente tem a Codevasf, que nos dá muita força, a gente tem quem arruma o recurso, porque tendo projeto e não tendo recurso, não vai para canto nenhum.
É.
E muita gente fala, né? Tá aí Araripina, tudo organizado e tudo. Graças a Deus, o povo de Araripina teve a felicidade de dar uma oportunidade ao prefeito Raimundo Pimentel, que sofreu muito para organizar a parte financeira e fiscal do município. As pessoas enxergam sua obra de concreto e cimento, mas a grande obra mesmo do prefeito Raimundo Pimentel...
Se não tira do cálculo o nome, não fazia
nada. Recebia esses recursos, então Araripina, imagina aí, tira aí essas avenidas que estão todas asfaltadas, outras que já eram asfaltadas, tiveram a cobertura de asfalto para fazer a operação tapa-buraco, para renovar o asfalto. Então isso é fruto de um trabalho planejado, um trabalho que a gente planejou para 4, para 8, para 12, para 16, para 20 e para 30 anos o município de Araripina. A gente tem um planejamento a ser executado. Se for a gestão que tiver de frente ao município, se for uma gestão liderada por Raimundo, por mim, por todo o grupo, a gente não tem dificuldade de dar continuidade a esse planejamento, né, que a gente preparou Araripina para o centenário, mas para além do centenário, porque o prefeito toma atitudes que vai colher o resultado dessa atitude em sua gestão, mas toma atitudes que quem vier daqui a 30, 40, 50 anos no município de Araripina é quem vai colher essa atitude. Isso diz e mostra o que é a gestão, uma gestão planejada, uma gestão que vê lá na frente, não é uma gestão imediatista, é uma gestão que você tem que planejar todo o tempo, Roberto.
É que está planejando aí.
Sim, mas você me perguntou quando é que ia voltar as obras,
sim,
né?
Sim, é.
É, pronto.
Então... As obras, assim, que eu falo, porque, por exemplo, o José Hilton, essa semana, semana passada ele veio aqui e disse que estava tendo uma obra lá, de recuperação dos casarões lá no Moraes, estrada e tal. Essas obras não param, não. Obra que
obras de escolas, obras de praça, obras de creches, essas obras têm tido continuidade. Prefeito está com o maior programa aí, denominou SEI. O que é SEI? Centro de Educação Infantil. Teve muitas escolas que, por determinação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Ministério Público, para acabar com aqueles multisseriados, para acabar com aquele negócio em uma sala só, ficar menino da primeira, da segunda, da terceira e da quarta série. Eu vou usar série, eu não vou usar ano não, vou usar como era em meu tempo. Alfabetização, primeira série, segunda série, terceira série. O professor, coitado, endoidava para dar de conta de uma série multisserial. Então o prefeito mental está acabando com esse sistema. Muita gente se incomoda porque o filho vai ter que estudar um pouco mais longe, mas tem que se preocupar com o futuro de seu filho. quem amanhã vai estar mais preparado para passar na faculdade, para ocupar o mercado de trabalho? Quem estudou numa sala com a mesma faixa etária de idade dele, com o mesmo assunto, ou quem estudou um menino de 7 anos misturado com um de 14, começava um assunto da primeira série, daqui a pouco estava na quarta.
Não tem condições.
Nem o professor tinha um planejamento tranquilo, porque ele tinha que se virar nos 30, e nem o aluno conseguiria aprender a contar. Então, essas escolas, aonde tem o público, ninguém vai sair abrindo centro de educação infantil, que é tipo uma creche na zona rural. Aonde tem o público, tem um levantamento, tem a captação, uma busca ativa por esse público, por os alunos. Então, aonde tem aluno para essa demanda, o prefeito está criando centro de educação infantil, que vai aproveitar essas estruturas e vai adequar no modelo de creche para pegar crianças de 0 a 5 anos. Isso é inovação na zona rural de Araripina. Então, os agricultores de Araripina terão também uma creche para colocarem seu filho.
Pronto, vamos ao intervalo, 8 horas. Aí na volta a gente ainda vai falar sobre política, vamos falar.
Vamos continuar nas obras, tem um anúncio bom aí.
Não, então anuncie logo a obra, vá.
Não, o deputado federal Fernando Filho destinou mais 6.300.000 reais. Né, verba do governo federal através da Codevasf para fazer pavimentação intertravado, não é intertravado. Em asfalto e não é em paralelo, é aquelas pedrinhas de intertravado, né, todos os distritos irão ser contemplados e algumas praças do município de Araripina. O prefeito vai mudar o piso da Antônio de Barros Muniz até o nome Araripina, vai mudar aquele piso ali da Rua do Café Araripe, vai mudar o piso da Praça do BNB, vai entrar aí...
Essa pista é intertravada, o pessoal usa muito em praça, né? Calçadão.
Calçadão. Quem conhece ali o centro do Crato, vai ficar daquele jeito. Então, Lagoa do Barro vai ter a Vila da Cajep, vai ser calçada intertravada. Nascente, o vereador Aurismar indicou lá várias ruas que irão ser calçadas.
É melhor do que Paralelepípedo, né?
Gegelim, e muito mais e bonito. Gegelim, Moraes, Rancharia.
São 6 milhões?
Né? 6 milhões. E a gente, 6 milhões e 300, são 39 mil metros de pavimento intertravado. E a gente já teve uma reunião preliminar ontem com o prefeito já pegou a equipe de engenheiro, o pessoal Lucas, né, que vai pegar o pessoal, a equipe de projeto, a equipe de arquitetura, e vamos começar a elaborar a questão da pavimentação dos povoados. Todos os povoados de Araripina estão no planejamento do prefeito Raimundo Pimentel. A gente já apresentou a demanda ao deputado federal e ao senador Fernando Bezerra para que possa garantir esse recurso para a gente agora no início de 22 continuar dando um banho de asfalto e de intertravado
no
município de Araripina.
Pronto, vamos ao intervalo, já a gente volta conversando com o vice-prefeito da Vilagem, Matheus. Vamos falar de política e também do Araripré.
Estamos apresentando Araripina Urgente. Saia de casa bem informado. Tudo que você precisa saber está no Araripina Urgente. Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, de volta aqui pela Araria, Rádio Forte do Sertão, informando o povo pernambucano com muita responsabilidade há 30 anos, também pelo sistema Betson de comunicação em todo o Sertão Central. Nós estamos entrevistando, são 8h15, o vice-prefeito de Araripina, Vilásio Matheus, nessa manhã de terça-feira, falando aqui sobre vários assuntos importantes para o nosso município e para a região. Né? Lembrando que estamos também pelo sistema Betson de comunicação. Bom, antes de voltar a conversar com o vice-prefeito da Vilagem, vamos colocar aqui o povo para falar, bota o povo para falar, doutor Roberto. Meu amigo, esse aqui é meu amigo Leonardo, rapaz, secretário de Desenvolvimento Econômico. Manda as ordens aí, Leonardo.
Bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araria FM, bom dia ao vice-prefeito da Vilagem Matheus, parabenizar pela sua entrevista e vejo aí que sempre está lutando, juntamente com o prefeito Raimundo Pimentel, fazendo essa Araripina cada vez melhor. E essa boa notícia que ele vem trazendo aí do pavimento intertravado, a gente vai contemplar muitas áreas em Araripina. E peço que lembre aí, Avilás, da nossa tão sonhada praça lá da nossa capela Nossa Senhora de Fátima, lá da Feira Nova. E eu acredito que dentro desse trabalho aí intertravado, contempla bem lá a nossa praça, tá bom? Valeu, obrigado e um bom dia a todos.
Obrigado, meu amigo Leonardo. Tem mais um aqui pra gente voltar a conversar com o vice-prefeito Evilás Mateus. Bota o povo pra falar, doutor Roberto.
Doutor Roberto, bom dia. Eu quero parabenizar aí o vice-prefeito de Araripina por essa grande entrevista e parabenizar esse herói na política, viu? Araripina precisa desse homem ter um futuro pela frente com esse homem na política.
Isso aí, meu amigo Abidorão, que participou aqui do debate geral. Abidorão, rei petista doente, menino. Bom dia, Roberto. Eu gostaria de parabenizar o vice-prefeito Evilás pela entrevista. Doutor Raimundo e Evilás, a dupla que deu certo. Deus esteja sempre no comando. É o Naldinho de Gegelim. Para encerrar, Evilás, são muitas, mas a gente não pode colocar todas. Tem aqui um ouvinte, ele está cobrando como é que fica as estradas da Santa Rosa, que estão precárias. É, Vilás?
Primeiro quero agradecer ao meu amigo, o vereador Leonardo Batista, pela atenção. Dizer, Léo, que você tem muito prestígio com o deputado federal Fernando Filho, tanto que já botou uma quadra lá na Feira Nova. E vou passar, certo, essa situação da praça, da capela, que você já protocolou lá no gabinete do prefeito, e vamos colocar na mesa do prefeito para deliberação. É uma pauta muito simpática e muito necessária para aquela comunidade. Aliás, a Feira Nova está incluído também em vários projetos que irão ser executados agora em 22. Abraçar nosso amigo apicultor, criador de ovinos e caprinos, Abidorã.
Comentarista político.
Eu gostei muito do debate dele de Sissão, que são dois grandes amigos meus, né? No debate geral. Agradecer a Naldinho, lá do Gigilim, e começar respondendo. A Santa Rosa, eu daqui a pouco, acabei de responder, coincidentemente, acabei de responder uma mensagem de Fran. Fran tem cobrado muitas ações para Santa Rosa, reforma da escola, construção de quadra. E hoje ela vai, daqui a pouco, estar reunida com o secretário de infraestrutura comigo, né, despachar sobre a iluminação pública da Santa Rosa e a questão das estradas, né? As máquinas já concluíram Rancharia, Gegelim, Nascente, e hoje estão entrando em Lagoa do Barro, já tem máquina no distrito de Moraes, já tem máquina aqui fazendo aquela dali do posto de Zé Arnobre até o povoado do Jardim. A gente está aí com as máquinas e vamos tentar chegar em todos os recantos de Araripina, porque eu sei a importância da estrada para o homem da zona rural. A pessoa precisa escoar a mandioca, precisa passar de sua moto, precisa passar com seu carro. Então eu sei, eu caminho muito, meu sábado e meu domingo nessas estradas. Então, eu, melhor do que ninguém, sei a importância das estradas rurais na vida do agricultor e da agricultura de nosso município.
Eu quero agradecer a todos, ó. Tem muita mensagem aqui, esses pontos verdes aqui, Avilás, ó. É tudo aí de perguntas, mas infelizmente não dá pra gente responder tudo. Avilás, eu até tentei conversar com o senador, né, Fernando Bezerra. Ele é quem está relatando lá a PEC, projeto de emenda constitucional, a constituição dos precatórios, né, que é muito importante, tanto para a população carente, também para os professores. E aí eu trouxe uma notícia aí, foi ontem, né, coloquei até o senador falando que ele conseguiu, no seu relatório, que o dinheiro dos professores, né, não fossem mexidos e fossem destinados aí para o Fundeb ser distribuído. Então foi uma grande conquista aí do relator, né? Que se for aprovado dessa forma, vai beneficiar tanto os professores como também quem está necessitando dos R$400, né?
Essa PEC, o pessoal da imprensa sulista usa o termo mais forte, que assusta: PEC dos precatórios. Quando você só escuta o nome, você já acha que é uma safadeza, que é algo absurdo, né? Aí você vai se inteirar. Precatórios é dívidas do governo do estado, do governo do município, do governo federal, do poder público, com alguém. E quando essas dívidas vão para a justiça, que a pessoa ganha aquele direito, a pessoa pública pode dizer, ó, eu não tenho recursos para pagar isso. Aí manda para precatórios. Então, esse dinheiro do Fundeb, tá, do Fundef, está lá já há um bom tempo, foi um prejuízo que os municípios de alguns estados do Brasil teve no repasse da verba, veio a menor. Então foi identificado, foi acionado a justiça reconheceu o direito. Só que até então, o TCU e o STF tinham decidido que isso não poderia ser usado em salário. Mas o recurso que vem para o município do Fundef, ele é para ser aplicado no mínimo 60% em salário. Não é? Então, aquele dinheiro que deixou de vir a menos, houve uma perca salarial. Houve um prejuízo para os professores, pessoal que está em magistério. Então, esse dinheiro é um dinheiro do pessoal que está no magistério, em sala de aula ou atividades correlatas. Está no Fundeb 60. Muitas outras pessoas perguntam, por que categoria tal não tem direito? Porque a lei destina o dinheiro carimbado. É, né? E o senador Fernando Bezerra Coelho foi muito feliz quando incluiu. Até então, o que é que acontecia? O prefeito que pegasse esse dinheiro e pagasse a professor, fizesse justiça, destinasse os 60%, ele corria risco até de perder o mandato. Por improbidade, o TCU vinha para cima, o TCE vinha para cima, Procuradoria Federal vinha para cima, parecia que tinha cometido um crime em repassar esse dinheiro para os professores. A Procuradoria Geral do Estado começou a chamar alguns prefeitos para fazer um termo de ajustamento de conduta. Chegava, chamava o prefeito e dizia, você quer obedecer o que a lei está dizendo aqui, o que o TCU, os órgãos de controle, TCU e Procuradoria Geral da República estão dizendo, você se compromete que não vai usar esse dinheiro para pagar professor e apresenta um plano de investimento. Se você se comprometer a assinar um documento desse jeito, eu lhe coloco na previsão de receber o ano que vem. Raimundo não tinha previsão de receber os precatórios. Cararipina não recebeu. Trindade recebeu, Oricuri recebeu, vários outros municípios receberam. Cararipina não recebeu. Raimundo aderiu a isso. Não, eu quero receber. Houve uma chiadeira, pessoas que vivem de fazerem discurso, que não têm responsabilidade no que diz. Ah, o prefeito não pagou o precatório dos professores, aquela história tentando confundir. Alguns professores vieram me perguntando, rapaz, Raimundo está tomando essa decisão para garantir que em 22 e em 23, Araripina vai receber esse dinheiro. Se ele não tomar essa decisão, a gente não tem previsão de receber esse dinheiro. Pode receber em 30, em 32, em 40, 50, em 50, em 60. Então, ele amarrou isso. Se daqui para lá mudar, for regulamentado essa norma e a prefeitura poder pagar, pode ter certeza que ele vai pagar com o maior prazer do mundo.
Mas ruim era não receber nada, né?
Não receber, agora eu dissesse, não, mas ele poderia receber e pagar, mesmo contrariando o TCU e o TGE. De jeito nenhum. O prefeito não vai agir contra a orientação dos órgãos contra ele. De jeito nenhum. Quem conhece Raimundo Pimentel sabe que Raimundo é correto na aplicação da lei. A outra coisa dos precatórios. O presidente da República fez um gesto aí de mudar o Bolsa Família, que salvo engano é 189, para o Renda Brasil, que inclui R$ 400 é a partida, é o valor mínimo. Estou aqui falando como leigo ainda no assunto, então vou dizer que é o valor mínimo, R$ 400. Havia alguns deputados que queriam votar contra.
E votaram
contra, depois gravaram vídeo. Eu não votei contra o Renda Brasil, pensando que o povo é besta, que o povo não tem acesso à internet. E o que o senador fez? O senador botou em seu relatório que essa Renda Brasil, o valor mínimo de R$ 400, é um valor permanente. A partir de agora, certo? Você, para mudar, ele incluiu na Constituição. né, no relatório dele.
É permanente.
Né? Ninguém pode mudar mais, entrar outro presidente e dizer baixa para 250, baixa para 300, extingue, né, tira. Não, é um valor permanente. Então, em minha ótica, os dois grandes avanços do relatório da PEC dos precatórios que o senador Fernando Bezerra emitiu foi garantir o renda mínima ser uma política social permanente, e a questão da garantia dos 60% para o profissional de educação, que está incluído nos 60%. Então ele amarrou, então o prefeito agora vai estar cobertado. Na hora que o dinheiro chegar, lei ajustada, legalizada, especificando quem tem direito, a quanto tem direito, ele vai pagar com um sorriso no rosto. E outra coisa, o senador ainda botou como bonificação. Aí vocês dizem, o que é a diferença de bonificação para salário? Porque o salário incidia o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Sendo como bonificação, vem limpo, não desconta nada.
É o que, Evilás? Nosso tempo já está quase esgotado, Evilás, mas eu não deixaria de falar sobre essa questão do Araripreva aí, né, que está sendo debatido na Câmara dos Vereadores. E aí a gente vai deixar para marcar outra data para a gente falar da política estadual, tá certo? Agora eu queria que você falasse, toma um golinho de café, você falasse dessa questão, porque a semana passada o presidente da Câmara veio aqui, José Hilton Oliveira, teve muito bate-boca, isso é normal lá na Casa Legislativa, lá é a casa da discussão mesmo, né? A casa da democracia. E agora, né, está sendo adequado aí novamente a questão da reforma da Previdência, para ver se dá um jeito de uma vez por todas na questão do Araripreva, né?
Sem dúvida, Roberto, ninguém queria e ninguém quer, que tem compromisso, principalmente quem depende da opinião pública, do voto popular, né, tomar medidas antipáticas, medidas impopulares. Ninguém faz isso por gosto ou por prazer, certo? A pessoa faz isso em cima de uma responsabilidade. É segredo para alguém que isso é uma lei federal? Não é segredo para ninguém. Houve a reforma da Previdência, alguns governadores querendo jogar para a galera, como está a oposição hoje de Araripina, querendo falar o que o povo quer ouvir. Eu sou contra ao presidente com o Congresso. Então tá bom, vamos fazer a nível federal. Quem achar que sua Previdência está ok e que não precisa de recurso federal para tocar a gestão, que não faça.
Aí todo mundo fez.
Primeiro, se é o Paulo Câmara, foi o primeiro que fez. Peguem a relação dos deputados que votaram a favor, para pegar a relação. Tem deputado que votou a favor, que seus aliados e que o próprio está postando matéria aí, que dizendo que é contra. Gente, então ela quer garantir a organização do Estado e não quer garantir a organização do município de Araripina? Não, Araripina tem que estar organizada também. É muito bom você fazer dois discursos. Para o governo do Estado, um discurso. Pode tudo. Aí para o município de Araripina, que é um município sofrido, judiado, que foi muito sacrificado, aí não precisa se organizar. O porquê que é preciso apresentar esse projeto que o prefeito Raimundo Pimentel mandou para a Câmara? Primeiro, que é a determinação do emenda constitucional. Se você não fizer, você perde a certidão do CALC.
Ainda era só um tempo, um prazo, né?
Você perdendo a certidão do CALC, você não pode receber recursos para calçamento, para asfalto, para quadra poliesportiva, para ambulância, para verba de custeio na saúde, para garantir a tomografia, o raio-x, a ultrassom. Você não pode garantir muitas ações que chegam através de recursos federais. Então, se você não fez isso aí, você já perde esses recursos
prejuízos
do governo federal. Aí eu vou estar prejudicando quem mora na zona rural, quem está precisando de um TFD para ir para Recife, de uma tomografia, de uma ressonância. Eu estou prejudicando o município todo. E o professor tem culpa de estar aí? Isso tem, não. O professor não tem, o auxiliar de serviço geral não tem, o vigia não tem, o dentista não tem, o enfermeiro não tem, nenhum servidor tem culpa. Por que não tem culpa? Porque todo mês foi descontado sua contribuição da previdência dele. Raimundo Pimentel tem culpa? Não, porque Raimundo Pimentel não era prefeito, não, na época. Nesse dia de janeiro de 17, Raimundo Pimentel nunca deixou de repassar um mês do desconto dos servidores e dos 15%
patronal.
Da patronal. Nunca deixou de passar um mês. Tinha um débito aí de não sei quantos milhões. Raimundo Pimentel parcelou. Parcelou e todo mês, para ter ideia, ele já pagou prestação de 2024. Aí você disse, gente, por que, é que ele está antecipando as prestações? Está com dinheiro sobrando? É não, porque se ele não antecipar essas prestações, o aposentado não recebe seu salário. Vai voltar aquele tempo que o aposentado ligava aqui para você dizendo que não estava podendo comprar o remédio controlado, que não estava podendo fazer a feira porque o mercado cortou, porque ele não pagou 2 meses para trás, já tem 2 meses lá juntos. Então, vai voltar aquele tempo. Então, administrar, Roberto, felizmente e infelizmente para alguns, é arte de você contrariar interesse, né? Então, se tem o interesse de uma grande, de uma categoria, tem interesse de uma grande maioria. O déficit atuarial do município de Araripina, no Arariprev, é de mais de 500 milhões de reais. Essa medida tem que ser tomada agora, primeiro, para obedecer uma lei nacional. E segundo, para as pessoas que estão contribuindo hoje,
receber lá na frente,
aposentado, ter a condição de receber. Hoje a Araripina já passa de 900 mil reais por mês.
E eu comecei a falar de 300, subiu para 400, 500,
800, 600, já estamos em 900, quase um milhão. Vai dar 1 milhão e tanto. Então, esse recurso que é tirado para completar a folha de quem está aposentado, que essa pessoa passou a vida toda contribuindo para a Arariprev, esse recurso poderia estar sendo investido em estrada, poderia estar comprando patrol, poderia estar consertando esgoto, poderia estar comprando lâmpada LED. Então, essa é a conta que todos nós araripinenses, que não temos nada a ver com quem deixou de repassar o Arariprev. Então, hoje o prefeito Raimundo Pimentel, a gente fez uma equipe de trabalho. Essa equipe de trabalho envolveu pessoal da categoria, envolveu os vereadores de oposição, envolveu servidores públicos. A gente trabalhou, fizemos mais de 5 reuniões. Quando a equipe do cálculo atuarial mostrou que o déficit atuarial era mais de 15 milhões, e para que os servidores de hoje tenham a garantia para se aposentar no futuro, era preciso alguma medida. Pronto, a taxação mínima de 14% é lei nacional. É lei. Quem não estabelecer os 14%, o Estado estabeleceu. Recife, né, que é a capital, governada aí pelo prefeito João Campos, que é do PSB, que é o líder desses vereadores, que estão dizendo que é injustiça com o servidor, né? Então, é isso. A atuarial tinha duas alternativas: ou elevava a do servidor para 17, 18 e mantinha a patronal nessa faixa, ou elevaria a do município para 19, salvo engano, 21,5%. O prefeito, não, deixa a do servidor na mínima
14, né?
14, né? A lei não exige os 14, de 11 para 14, deixa na mínima e bota a patronal para o máximo. Aí a patronal está pagando, salvo engano, 21,5%. Ou seja, se o servidor ganha R$1.000, a prefeitura vai pagar R$1.250. Porque ele vai pagar o salário de R$1.000 dele.
E 21%.
E 21,5% da alíquota. Então, 1.200. Isso aí mesmo. Então, é um custo a mais para o município, é mais dinheiro que sai do município para investimento, Alberto. Então, para finalizar, eu pergunto, aí eu vou fazer um comentário aqui, é uma pessoa que está aí nos movimentos de categoria, dizendo que é de sindicato, que na gestão passada, atrasada, melhor dizendo, vereadores da oposição, quando o salário estava atrasado, quando o Arariprev estava atrasado, quando os garis estavam sem receber, que eles iam fazer movimento, eles diziam que não queriam misturar com política, não queriam o vereador no meio. A gente respeitou, era uma luta da categoria, a gente fazia nossa parte política, divulgava o que é que estava acontecendo, cobrava as soluções. Hoje não. Hoje o pessoal convoca os políticos para ir para o meio, para fazer política. Então, não tem isenção nenhuma nisso aí. E hoje o debate político que está é acalorado, pessoas que dizem, eu estou com o servidor, eu defendo o servidor. Interessante. O Araripev, de 2012 a 2016, foram desviados 13 milhões de reais. 13 milhões de reais deixaram de ser repassados ao Araripev.
O alíquota do patronal que não foi repassado.
É, o consignado dos servidores foi descontado do salário do servidor e não foi repassado para o banco. A maioria dos servidores que tinham empréstimo consignado foi para o SPC. Tiveram o nome consignado ou negativado. Salários atrasados, servidor sofrendo, fazendo movimento, e esses senhores que estão dizendo hoje que são servidores não deram uma palavra. Aí hoje tem uma matéria que o governador deles apresentou com apoio dos deputados que eles votam. O prefeito, que é o líder maior deles, apresentou, e o regime próprio mais duro das prefeituras de Pernambuco foi a do prefeito João Campos, que aumentou a idade dos inativos a partir de um salário, colocou contribuição para os inativos a partir de um salário. Foi uma reforma realmente muito dura. E essas pessoas chegam para se manifestar que defende a categoria, porque eles não defenderam quando a categoria estava com salário atrasado, estava com a previdência sem ser recolhida, estava com o nome no SPC. Por que eles não defenderam? Porque eles não defendem a categoria, eles defendem a volta do passado para a Araripina. Eles defendem um projeto político e não uma categoria. Então, Roberto Gonçalves, para finalizar, que eu sei que seu tempo é muito corrido, graças a Deus você anuncia bem. Raimundo Pimentel e Avilás têm um compromisso com todo o povo de Araripina. Nós temos um compromisso de desenvolver a nossa cidade. A gente sabe que agrada a alguns e desagrada aos outros. Infelizmente é assim. Nem nosso Senhor Jesus Cristo conseguiu ser unanimidade. Mas enquanto for para fazer o certo, nós estaremos fazendo certo. Nós não estamos aqui para agradar 100%, não. Nós vamos fazer o certo para organizar o município, para contemplar toda a população.
Ok, Vilas, eu agradeço, meu irmão. Nosso tempo está esgotado. Só para encerrar, o meu amigo Rômulo da Progresso disse: doutor Roberto, o homem aí é doutor, a Vilas é também é doutor, não é só você que é doutor, não, o homem é advogado, rapaz.
É, Vilas, você é um estudioso de Araripina, todos os problemas de Araripina. Você lembra que há muito tempo eu dizia: essa bomba vai estourar.
Lá na Câmara, aí o José Hilton veio aqui e disse: a bomba vai estourar no meu colo, rapaz. É, Vilas, você tem que vir pro debate geral pra gente conversar mais tempo, meu irmão.
É só você me convidar.
Convidar, sim. Obrigado, meu irmão.
Até um abraço, Roberto. Um abraço a todos os ouvintes. Fiquem todos com Deus.
Intervalo aqui na Araria. Sistema Betson vai para o intervalo. Já tem doutora Renata Sofré e o quadro Curiosidades Jurídicas. Intervalo.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.